Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar aqui na Universitária FM o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. Recentemente vieram a público casos de tentativa de censura de professores de universidades públicas no Brasil. Isso ocorre no mesmo momento em que essas instituições já sofrem com outros problemas, como a diminuição de verbas e a retirada de direitos dos servidores. E é sobre essas questões que nós vamos discutir no programa de hoje. Nos últimos meses, o Brasil tem visto uma série de ações que têm como alvo as universidades públicas. Elas passam pela queda brusca no orçamento, tentativas de censura, medidas de privatização e operações policiais muito questionadas. Nós, do Rádio Aspuv, fizemos um apanhado delas. O primeiro ponto que levantamos, o sucateamento das universidades por meio do corte de verbas. As instituições federais de ensino vêm sofrendo com a queda no orçamento feita pelo governo. Em 2017, muitas tiveram dificuldade para encerrar o ano letivo. Obras de infraestrutura estão paradas, programas de extensão e assistência estudantil não estão funcionando, faltam materiais para as aulas e funcionários terceirizados foram demitidos. Universidades estaduais pelo país passam por problemas parecidos. No Rio de Janeiro, servidores ficaram até com os salários atrasados. Outro ponto que gerou muita polêmica. Recentemente, algumas instituições públicas de ensino superior foram alvo de ações policiais bastante questionadas. Além de terem sido criticadas pelo espetáculo montado em cima delas, essas ações expuseram os suspeitos ou as testemunhas sem dar chance à defesa pública ou sem realmente explicar de que forma essas pessoas estavam envolvidas nas investigações. Uma dessas ações levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, no ano passado. O professor Cancelier havia assumido a gestão da universidade cerca de um ano antes, e a investigação se dava sobre supostas fraudes cometidas em um período anterior a esse. Ele deixou uma carta relatando a humilhação e o vexame pelos quais passou e sem poder se defender publicamente da suspeita de obstruir as investigações. Nas universidades, professores também estão sofrendo tentativas de censura. Uma das mais recentes partiu do próprio Ministério da Educação, que está tentando barrar uma disciplina optativa oferecida pelo professor Luiz Felipe Miguel, da Universidade de Brasília, chamado Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Diversas entidades da área de educação alertaram para a gravidade dessa ação. Elas lembraram que a universidade deve ser um local pautado pela liberdade e pelo amplo debate de ideias, e também que práticas de censura como essa não devem ser toleradas em uma democracia. Como reação, diversas outras instituições do país passaram a oferecer a mesma matéria. Em uma delas, na Federal da Bahia, o professor responsável, Carlos Zacarias, disse que foi intimado a depor pela justiça. E é sempre bom destacar o papel fundamental que as universidades públicas têm para o Brasil. Elas são as mais bem conceituadas do país. Em uma lista internacional que apontou as 22 melhores instituições de ensino superior brasileiras, 19 eram públicas. Além disso, grande parte da ciência brasileira é realizada justamente dentro delas. Um relatório divulgado recentemente mostrou que as 20 instituições com maior produção científica no país são universidades públicas. 15 são federais e as outras 5 estaduais. Bom destacar também que, ao contrário do que muitos críticos alegam, a maioria dos estudantes das instituições públicas de ensino superior não tem condições de pagar por uma faculdade particular. 2 em cada 3 alunos das federais têm renda familiar média de 1,5 salário, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Não podemos deixar de falar também do papel que as universidades exercem por ser um local de análise e questionamento, formando trabalhadores capacitados e também pessoas críticas, capazes de mudar a sociedade ao redor. O repórter Eric Luiz conversou com o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFV, Vitor Mourão. Na entrevista que você vai ouvir agora, ele analisa questões como a retirada de direitos dos servidores das universidades e as tentativas de censura. Vamos conferir.
Entrevista.
Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde, Eric.
Recentemente, professores universitários foram alvo de tentativa de censura. Qual a gravidade dessas ações?
Há uma série de questões que vem aparecendo nos últimos anos sobre essas, vamos dizer assim, ameaças ou, né, ações de constrangimento com relação à atuação pedagógica e profissional de professores, não só universitários, mas professores de maneira em geral, no Brasil aí nos últimos anos, né? Mais recentemente, o caso que está mais conhecido e que está sendo ainda falado, porque está quente, né? Está acontecendo, é o caso da disciplina do curso do professor Luiz Felipe Miguel da UNB, do, salvo engano, do Instituto de Ciências Políticas, né, sobre o golpe 2016, o futuro da democracia no Brasil, né? Eu acho que o que é mais relevante desse caso não é diretamente ele ou a ação específica do ministro da Educação ou do secretário do governo em relação a essa disciplina, as falas e as ações e inações que eles fizeram. Eu acho que isso representa mais um certo espírito de época que a gente está fazendo com relação a essa questão dos constrangimentos em relação à atuação profissional dos professores, né? Então, o que eu vejo aí que a gente tem que chamar atenção, né? Primeiro, do ponto de vista da universidade, né? Do papel e da responsabilidade da função que a universidade tem na nossa sociedade contemporânea, né? Para além da coisa que a gente chama mais atenção normalmente, que é essa questão de formar recurso humano, formar alunos, estudantes, né? Propiciar essa formação para depois o exercício profissional para além da universidade. A universidade, além disso, ela tem uma função que é muito importante, né? E que dá sentido para ela e que é algo que historicamente tem sido muito relevante, que é a função de crítica, a função de contestação das crenças e dos valores que existem na nossa sociedade e que a universidade, em vários momentos históricos, ela foi no sentido de contestar essas crenças e esses valores estabelecidos, no sentido de avançar o nosso conhecimento sobre a realidade e sobre a sociedade, né? Então, o que eu vejo nesse caso específico? Eu vejo que isso está sendo ameaçado, ou seja, a nossa capacidade de, dentro da universidade, de pesquisadores, professores universitários, de exercerem essa contestação, né, que é uma das funções precípuas da universidade, ela está sendo ameaçada, nós estamos sofrendo constrangimento, né? Tem aí o caso mais específico do Luiz Felipe Miguel, mas na verdade isso tem vários outros casos que têm menos repercussão que tem acontecendo, né? Então a gente pode lembrar aqui do caso de um professor da Universidade Federal da Bahia, acho que é o Carlos Zacarias, que também, né, nesse momento, vamos dizer assim, de comoção em torno dos desdobramentos da fala do ministro da Educação com relação à disciplina do Luiz Felipe Miguel, também montou um curso lá na Federal da Bahia e sofreu um pedido de ação de uma liminar por parte de um vereador de Salvador contra a realização do curso, ou seja, um processo de judicialização do ensino universitário, da nossa capacidade crítica enquanto professores universitários, de realizar isso, né? Um outro caso que também ganhou relevância recentemente é de um professor emérito da Universidade Federal do Estado de São Paulo, né, da Unifesp, que tem uma larga trajetória de estudos sobre fármacos a partir da planta da maconha, né, e que recentemente sofreu, né, uma acusação, uma denúncia de apologia ao crime. Ou seja, porque ele estuda determinada planta, ele está sofrendo a acusação de ser um apologista, né, de ações criminosas. Ou seja, o que eu estou falando aqui? É que esses vários pontos que às vezes a gente vê, né, uma disciplina que, uma acusação ali, né, um constrangimento lá de algum professor, né, seja universitário ou não, no seu exercício profissional, quando há esse tipo de constrangimento e há esse tipo de ação, a gente percebe que a própria instituição universitária, né, a nossa própria função de sermos críticos e contestadores dessa realidade que está aí dada, ela está sendo enfraquecida. Então, acho que isso é algo que é um alerta para a comunidade científica universitária como um todo, né, e para que a gente fique atento e que defenda, né, ou seja, cerre fileiras e defenda algumas atitudes e ações que são típicas de uma universidade que vale a seu nome e que queira preservar a nossa capacidade de ensino, pesquisa e extensão e de atuar no mundo transformando ele. Né? Isso é uma das coisas que mais me preocupa. Eu acho que os órgãos, né, coletivos e de representação da nossa classe, das nossas instituições, aí eu menciono claramente a própria ASPUV e a reitoria, eles têm que atuar no sentido de deixar claro para a comunidade científica, ou seja, para estudantes, para técnicos, para professores e para a sociedade como um todo, qual que é a nossa função, qual que é o nosso exercício profissional, qual que é a atividade que a gente tem que estar zelando o tempo todo. Né? Isso envolve uma série de valores. Né? Então é isso, eu acho que esse caso específico por si só e o fato do ministro ter dito isso, eu acho que a maior questão não é a simples fala, mas é o fato disso vocalizar uma espécie de espírito coletivo difuso com relação à falta de legitimidade da nossa profissão e dos nossos saberes que a gente mobiliza aqui. E eu acho que também é um ponto que a gente tem que trabalhar no sentido de não deixar essa coisa continuar criando uma espécie de onda, né, reacionária, no sentido de constranger a nossa capacidade de atividade profissional.
Outra forma de ataque se dá também sobre os servidores da universidade. Através de terceirização, a gente teve também cortes de vagas, congelamento de salários. Como que essas ações têm reflexo em toda a comunidade, não apenas entre os funcionários?
Bem, essa questão de questões específicas, vamos dizer assim, financeiras, de gestão orçamentária do governo federal e também de outras instâncias, em relação à comunidade universitária, científica, né, da educacional de maneira geral, eu acho que reflete esse ponto que eu estava chamando a atenção. Né? Ou seja, há uma perda de legitimidade, de caracterização específica de qual que é a função da universidade, e isso se reflete na perda de relevância nos orçamentos públicos. Então, acho que é, vamos dizer assim, uma outra face da mesma moeda. Ou seja, quanto mais a gente é pautado, primeiro, né, por uma pauta pública, de agenda pública, de debate sobre corrupção, que foi um tema que dominou a nossa esfera pública nos últimos 10 anos, né, e mais recentemente a pauta da segurança pública também entrou, né, ou seja, quanto mais a gente focaliza de maneira quase monotemática, a gente vai perdendo oportunidades de constituir, né, um sistema universitário de pesquisa digno, que necessita claramente de verbas para se sustentar e para conseguir alcançar os seus objetivos.
E essas ações se dão justamente no momento que a universidade pública começava a ser mais inclusiva, plural e acessível, como a implantação, por exemplo, das cotas e da abertura de novas vagas e campus.
Eu acho que até o momento a universidade continua plural. Tem algumas ações que a gente vê que há uma vontade desse governo atual ou inatual de tentar desmobilizar isso. Né? Então posso fazer menção aqui àquele decreto de extinção de carreiras de alguns poucos meses atrás, que, por exemplo, extinguiu o cargo de intérprete em Libras. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem a política de cotas, né? Ou seja, esse ano, né, foi a primeira entrada de cotas para pessoas com deficiência, né? Então a gente vê um processo que continua acontecendo por um lado, e por outro tem um governo que ele está fazendo algumas ações contrárias, mas isso ainda não está claro do ponto de vista de uma ligação imediata, um retrocesso claro nesse aspecto.
Qual o objetivo por trás desse desmonte e desmoralização das universidades públicas que a gente tem visto?
Pois é, qual o objetivo? Quando a gente fala isso, a gente fala assim, tem um monstro querendo acabar conosco, né? E eu acho que tudo bem, tem pessoas que não gostam mesmo muito da gente, poderia falar assim, mas eu acho que o fundamental não é isso, né? Ou seja, não é um agente do mal querendo acabar. Eu acho que tem algo difuso na sociedade, né? Uma falta de legitimidade da nossa posição no mundo, né? E de falta de reconhecer qual que é o saber e as competências que a gente está criando, que está construindo aqui, né? E eu acho que a gente deveria começar por nós mesmos, pelos nossos pares, seus colegas, meus colegas, porque eles também estão nesse processo de certa maneira, de falta de reconhecimento sobre qual que é o nosso papel aqui, enquanto universitários, nesse país, nessa sociedade, nesse momento. Então, falta ainda um trabalho de casa, vamos dizer assim, um trabalho de dever de casa interno, no sentido de nós clarificarmos para nós mesmos qual que é o nosso papel aqui nesse mundo, para a gente poder chegar para a sociedade de maneira geral e defender esse papel. Então, acho que mais do que criar um inimigo externo, eu acho que a gente tem que fortalecer as nossas posições no sentido de defender a universidade, o que ela representa do ponto de vista da sociedade, das suas funções, de construção de conhecimento social e sobre as outras dimensões da realidade, da formação de recursos humanos e da construção de pesquisas que vão possibilitar que a gente avance no sentido de desenvolvimento mais inclusivo, com menos miséria, menos pobreza e maior capacidade de construir as coisas que a gente quer construir.
Professor, muito obrigado pela sua participação.
De nada.
Eric Luiz para a Rádio Aspen.
Informes.
A Aspuv continua esta semana a programação do Mês da Mulher. Nesta quarta-feira, vamos discutir a presença feminina na política com a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Marlise Matos. Para se ter uma ideia da desigualdade, o Brasil ocupa a vice-lanterna entre os países latino-americanos e caribenhos quando o assunto é a representação feminina na política. Então está feito o convite. O nome da palestra será Mulheres e Política – Os Desafios de uma Cidadania Incompleta. Vai ser nesta quarta, às 18h30, na Sala 10 do CE, no campus da UFV e aberta ao público. Lembrando que o CE é aquele prédio em frente ao Departamento de Economia Rural e ao lado da biblioteca. Participe! Termina na próxima segunda, dia 26, o prazo de inscrição das chapas que queiram concorrer às eleições 2018 da Aspuv. Cada chapa deve ser composta por 20 nomes, que vão compor a nova diretoria executiva e o novo conselho deliberativo da seção sindical para os próximos 2 anos. Os debates entre as chapas vão ser realizados na primeira semana de abril em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Já a votação está marcada para o dia 9. A ficha de inscrição e as informações sobre a documentação necessária estão disponíveis no site www.aspuv.org.br. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Mas lembrando que você continua acompanhando outras notícias no nosso site e em nossas redes sociais. Vamos reforçar então os endereços www.aspuv.org.br, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. No nosso site você consegue também ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores aqui do Rádio Aspuv. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 2 de abril. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.